UEL FM Notícia.
Boa tarde, quarta-feira, 13 de dezembro de 2023. Vamos aos destaques da UEL e da Cultura. Laboratório de Estudos de Feminicídios, o LESFEM da UEL, divulga relatório com dados até o final de novembro. Já são 2.301 casos. Abertas as inscrições para os programas Paraná Fala Espanhol e Paraná Fala Francês. Mês da Transparência, as ações da UEL na entrevista especial que Eliette Vanzo nos apresenta. Últimas duas exibições do ano no Ouro Verde. Filme italiano A Estranha Comédia da Vida, 16h e 19h. O adeus ao ator Adriano Rum, o palhaço Geleia. Sepultamento será à tarde, no Parque das Alamandas. Ouça trecho de entrevista que ele deu para a rádio no finalzinho de setembro. Projeto Foco no Valentino e os Viajantes do Futuro no Museu Histórico. Confira algumas atrações promovidas pela Funcarte. O LESFEM, Laboratório de Estudos de Feminicídios da UEL, está divulgando seu boletim de dezembro, em que apresenta, no Brasil, o registro de 2.301 casos de feminicídio até final de novembro. Desses 2.300 casos, estão incluídos 174 consumados e 133 tentativas em novembro, com uma média diária de 10,23 ocorrências. O relatório do LESFEM traz a distribuição de feminicídios por estado, também análise da idade das vítimas, vínculo com os agressores, o uso de armas nos crimes. As pesquisadoras do laboratório destacam a urgência de políticas públicas eficientes e sensíveis a essas realidades. Relatório apresenta ainda dados sobre mulheres com filhas ou filhos menores de idade e a presença delas ou deles na cena do feminicídio. A residência é frequentemente o local do crime. O relatório completo do LESFEM, Laboratório de Estudos de Feminicídio da UEL, está disponível no site da universidade, sites.uel.br/lesfem.
UEL FM Notícia.
E agora informações com Karine Silva.
Estão abertas as inscrições para os programas Paraná Fala Espanhol e Paraná Fala Francês. O início das aulas está programado para o primeiro semestre de 2024. Vagas são destinadas a estudantes, docentes e agentes da UEL interessados em aprender ou aprimorar suas habilidades em línguas estrangeiras. As inscrições para novos participantes começam hoje e seguem até a próxima segunda, dia 18. Já para rematrículas, o prazo termina nesta sexta, dia 15 de dezembro. Interessados devem se inscrever através do site oficial Paraná Fala Idiomas. Mais informações no Instagram, @ppfuel, @pfeuel. Com dados da agência UEL, Karine Silva para o UEL FM.
E agora vamos às informações culturais e em seguida Eliette Vanzo traz entrevista sobre o mês da transparência na UEL. O último filme da programação 2023 no Cine Teatro Ouro Verde é o longa italiano A Estranha Comédia da Vida. Exibições somente até hoje. Sessões às 16h e 19h.
Mas voi siete Luigi Pirandello, e maestro.
Voi, un maturista.
Di che cosa vi occupate?
Insegno letteratura.
Noi invece la facciamo.
Non ho nessuno scopo e sono felice.
Tano, senza pausa.
Com a história do famoso dramaturgo italiano Luigi Pirandello em retorno à sua região natal, a Sicília, durante uma crise criativa. Ao chegar na região, se depara com a notícia da recente morte da ama de sua infância, assumindo então os trâmites do velório e enterro da anciã. Conhece Sebastiano e Onofre, dois agentes funerários sicilianos que acabam sendo fonte de inspiração para o dramaturgo e a solução dos seus problemas de criatividade. Cada novo evento transformador durante essa sua estadia motiva a criação de 6 personagens à procura de um autor de 1921, texto que revolucionou a história do teatro contemporâneo.
Não, não, nessuno, só, mas...
sono felice.
Scopo, e sono felice.
Ma se Scopo è fottatina.
Tu sei messa a camminare per una strada piena di pericoli.
Siamo dilettanti professionisti.
Usa ciò che hai bene, perché le idee non sbagliano.
O longa-metragem é um equilíbrio entre invenção e história, vida real e encenada do dramaturgo. Luigi Pirandello viveu de 1867 até 1936. É considerado um dos escritores mais expressivos da literatura moderna. Pirandello recebeu o Prêmio Nobel de Literatura 2 anos antes de sua morte em Roma.
Não riesci a scrivere la tua commedia.
Professore, con tutto il rispetto, voi di teatro siete un po' casciutto.
Ho capito quello.
O longa A Estranha Comédia da Vida tem 103 minutos de duração, classificação indicativa, 12 anos. Sessões 4 da tarde, 7:30 da noite. A bilheteria do Ouro Verde abre 30 minutos antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Tive pelo menos 2 retornos de espectadores que assistiram ao filme A Estranha Comédia da Vida no Ouro Verde, gostaram e recomendam. E essas são as últimas exibições do ano no cinema da Universidade, que retorna com a programação de filmes em meados de fevereiro de 2024.
Ho in mente una stranezza che è diventata quasi un'ossessione.
Maestro, innanzitutto ci scusi per il disturbo.
D'altronde tra colleghi.
Ma che colleghi?
E agora 2 atrações nesta quarta-feira promovidas pela Funcart, Heloísa Gonçalves.
Hoje, às 20h, tem a última apresentação do ano do projeto Foco, Solte Sua Voz no Valentino. Mariana Presser, Vivi Lameu, Bia Amaro, Tete Devides, Jay Wall Black e Joe Silva se apresentam acompanhadas das madrinhas musicais Sabrina Vargas e Silvia Borba. O diretor artístico do projeto é Silvio Ribeiro, coordenador da Escola Municipal de Teatro de Londrina, gerenciada pela Fundação Cultura Artística de Londrina, a Funcart.
E nessa quarta-feira, dia 13, a gente apresenta a última edição do ano do projeto Foco, Solte Sua Voz no Bar Valentino. São as últimas 6 vozes das 24 selecionadas. A gente traz 2 grandes madrinhas, 2 grandes nomes da música londrinense, né? Sabrina Vargas e Silvia Borba, amadriando essas novas vozes que vão ter a oportunidade de se apresentar nesse palco icônico que é o palco do Bar Valentino, um palco importante para a cultura londrinense.
A apresentação final do projeto Foco, Solte Sua Voz no Valentino, começa hoje, às 20h, no Bar Valentino, que fica na rua Prefeito Faria Lima, 486, em Londrina. Os ingressos antecipados estão à venda por Pix. A chave está no perfil do Instagram do bar. Valor único de R$15. Outra iniciativa da Funcart, que está realizando a Mostra Cultural 30 Anos de Arte e Cultura, é a exibição do espetáculo Viajantes do Futuro, como explica Silvio Ribeiro.
No Museu Histórico de Londrina, a Escola Municipal de Teatro, Funcart, apresenta o espetáculo Viajantes do Futuro. É um texto de Maurício Arruda Mendonça, especialmente para os nossos alunos, e que faz uma brincadeira de olhar para o futuro, como seria o futuro sem a arte, como seria o futuro sem o teatro. Então eles voltam aqui para o passado para buscar essa informação de como fazer teatro. É um espetáculo que tem circulado a cidade, né, por ser um espetáculo de rua, gratuito, é só chegar lá no museu e participar com a gente dessa apresentação.
Silvio Ribeiro, coordenador da Escola Municipal de Teatro de Londrina. A programação da Mostra Cultural 30 Anos de Arte e Cultura segue até domingo e conta com patrocínio da Itaipu Binacional. O objetivo é mostrar diferentes projetos da Funcart em comemoração às 3 décadas de atividades. Nesta sexta, às 9h, tem mais uma edição do Sarau Artístico Brisa, com a performance Leno Queria Nascer Flor, de Rogério Francisco Costa, apresentação do Palhaço Arnica e banda Det 7 com música ao vivo. O sarau vai ser realizado no Centro Pop, que fica na rua Dibi Libus, 25, no centro de Londrina, e presta serviço especializado para pessoas em situação de rua. No domingo, a partir das 5h, a cantora Heloísa Trida apresenta na Concha Acústica o show Mulheres do Brasil, em homenagem a grandes intérpretes femininas da música brasileira. Também tem show do grupo londrinense Maracajá. Todas as atividades são gratuitas, com classificação indicativa livre. Heloísa Gonçalves para a UFM.
O adeus ao ator Adriano Rum, o palhaço Geleia. O velório está sendo realizado na Capela 3 do Parque das Alamandas. Sepultamento será às 4 da tarde. Adriano tinha 43 anos, morreu em consequência de falência múltipla de órgãos. Ele vinha tratando de um câncer. Dia 27 de setembro, tivemos a alegria de receber o Adriano aqui na rádio. Ele contou do curso de artes cênicas da UEL, histórias com a Claque. Também sua história de amor com a Carol Matos, com quem teve 3 filhos, e como comprou a Rural Willys, que foi palco de muitas apresentações da Claque. Selecionei 3 trechos da conversa.
Meio-dia 34, boa tarde para você. A Cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Estamos recebendo os atores palhaços Luiz Henrique Silva Arnica, Adriano Rum, o Geleia, e Miguel Matoso, Pouca Sombra. Eles formam o Claque, que está comemorando 18 anos. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Adriano. Boa tarde, Miguel. Sejam muito bem-vindos e obrigada pela presença de vocês aqui.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os ouvintes. Alegria.
Alegria a gente receber vocês aqui. O Adriano está fazendo um tratamento de saúde, está firme aqui com a gente. A gente fica muito feliz de você vir, né, Adriano? De poder compartilhar.
Eu estou atestado, mas eu fugi um pouco hoje.
Fico muito contente, obrigada.
Eu sou aluno de artes cênicas aqui, eu tenho até que fugir dos coordenadores aqui, porque eu não estou ouvindo na aula, né?
Que eles não te ouçam. Né?
Não te ouçam. Adriano, você estava me dizendo que você parou de fazer o curso e voltou agora há pouco tempo atrás? Que história é essa?
Eu vim para Londrina fazer o curso de artes cênicas.
Que ano, né? Foi isso?
Sim, em 2001. Né? E, em 2003 eu tranquei a matrícula, né? E aí continuei trabalhando. E aí, em 2021, eu passei no vestibular e voltei pro curso. Né? Tô no terceiro ano agora.
Como é que tá sendo a experiência?
Eu sou o tio da turma, né? Já sou o tiozão. Né? Mas é legal porque assim, a experiência que eu tenho nessa estrada, né? Já faz 20, desde 96, 20 e. Já não perdi a conta, 26 anos. 26 anos de palhaçaria, né? Trabalho com teatro, com publicidade, faço locução, já trabalhei em rádio também. Então assim, eu procuro sempre ajudar. Né? Sempre passar alguma experiência para o pessoal, mas é muito notório como o curso tem uma excelência.
Vamos a mais um trecho da entrevista que Adriano Rum, o palhaço Geleia, concedeu aqui na rádio dia 27 de setembro. A compra da Rural Willys da Cia Claque.
A gente comprou pelo Mercado Livre.
Essa de Pelotas que você achou e negociou.
Eu lembro até hoje, porque assim, o cara queria... Acho que R$3.000 na Rural.
Hoje você não compra nenhum pneu da Rural.
E a gente conseguiu fechar por R$2.600. mais R$900 de...
Frete.
De frete. E a gente tinha sobrou R$100 desse dinheiro que a gente
não
tinha.
Não dava pra arrumar.
Não dava pra arrumar Rural. Não tinha que pra arrumar Rural. Levamos no mecânico, o cara foi lá, tipo, até conseguiu fazer ela andar, né? Ela não tinha, pra você ter uma ideia, ela tava, a parte tava tão podre que onde punha a bateria, assim, caiu. A hora que ele foi botar a bateria, assim, pra dar a partida, a peça caiu, assim, ele teve que dar uma amarrar
de palhaço,
a bateria,
meu,
pra poder dar partida na Rural, jogar gasolina dentro do carburador, aquelas coisas assim. E ela era azul, dois tons de azul, né, um azul escuro.
Foi que
um
a gente vira, depois que mostrou no chão, tinha umas 12 cores embaixo.
Aí, né? No processo de reforma lá na Garcia... Eles foram lixando, lixando. Acharam a cor original dela, que era o verde e branco. E até casou daí, tipo, com a questão da própria Garcia, da cor e tal. E eles reformaram ela toda, né? Parte de estofamento, parte de mecânica, mas era um carro velho, né? Era câmbio atrás do volante, né? A gente teve que aprender a lidar com o câmbio atrás do volante, que a gente não o Fernan,
um
o Fernan sabia lidar. Ele que ensinou todo mundo a lidar com ela.
Mais idade, né?
Né? E o volante não tinha a direção super pesada, né? E ela parou várias vezes. Na estreia...
Ela já falhou na estreia.
Ela falou na estreia, que a gente fez em Irerê. Irerê. Né? Nós fomos até Irerê, ela foi, numa boa... Na volta, a parte elétrica apagou.
A gente veio escoltando.
Veio o carro na frente, um carro, não era só um carro na frente, né? E tipo assim, porque a gente não tinha luz nenhuma pra voltar e já era noite já.
Caramba, e que fim levou a rural, gente?
A gente vendeu, né? A gente
acabou vendendo ela.
Vendeu. Mas foi um processo muito legal, porque rapidamente, assim, a gente fez uma festa mesmo pra família dos Garcia, daí na época o Guilherme Garcia gostou e tal, e falou isso, olha, a gente tá com as portas abertas, então tá bom, a gente
no
tá
No dia seguinte, segunda-feira.
A gente montou um material, mandamos, e a gente, meu, eles caíram na graça. A gente teve sorte que tinha lá, alguém da família colecionava carro antigo. Então tinha um mecânico, você tá mexendo com carro antigo, sim, né? Entendi. A Rural levou um banho. Um dia a gente ia lá acompanhar e falava, vem ver a Rural aqui. A gente foi tal, tudo separado, assim, vem ver o motor dela. E tinha
o motor tá no toco. No toco, né?
É uma sala e um motor lá.
O motor tava assim,
o cara ligou o motor pra gente ouvir.
Falou, só nossa, o motor.
Daí quando saiu de lá, aquela Rural linda.
Como disse o Fernando, virou uma limusine.
Virou uma limusine, né? Então foi o Circo Rural foi uma experiência maravilhosa pra gente, assim. Muita
Depois
coisa
teve
assim.
Todas as peripécias da montagem dela, né?
Mais um trecho da entrevista com Adriano Rum, o Palhaço Geleia, concedida ao vivo aqui na UEL FM no dia 27 de setembro. A gente surpreendeu o ator com uma declaração de amor da mulher dele, Carol Matos.
Toda vez que eu me coloco a pensar ou a falar sobre a importância do CLAC, né, tanto no que me afeta individualmente na minha vida, quanto coletivamente, eu penso sempre na grandiosidade do trabalho dos meninos e como é parte disso também, né, quantas vezes aqui na nossa cidade, o quanto de coisas bacanas, de movimentos, até meio de vanguarda, né, de pensar essa infância, de pensar a palhaçaria, e não só de pensar, né, não fica nesse lugar, fica no lugar da ação, né, da reflexão, da ação. Então, com certeza, pensar em Londrina, pensar na palhaçaria é pensar no CLAC, pensar em infância é pensar no CLAC, não tem como, né, na nossa história, da nossa cidade, não associar. E eu também penso como o CLAC, a minha vida se entrelaçou nessa história, né? Então, tanto em termos profissionais, quanta coisa linda a gente já fez junto, e também termos maravilhosos, né? Que começou aí tendo grandes amigos que são para a vida toda, e até um desses amigos saltou aos olhos e ao corpo inteiro. E hoje eu chamo, né, do meu grande amor, um amor da vida inteira, que é o Palhaço Geleia, o Dri, e com quem hoje eu sou família, né? E tenho aí os nossos três grandes presentes da vida, né? Tô até com uma aqui que quer dar um recadinho.
Te amo, papai.
A gente te ama. Nós somos muito, muito gratas e gratos de fazer parte dessa história. Um beijo em todos vocês.
Tá aí a Carol Matos. A Carol é companheira do Adriano, e essa história de amor, então, começou no CLAC, Adriano, grandes revelações.
Começou num festival engatinhando, né?
Uhum.
A Andréia Gil de Cupido, né? E acabou rolando, né? Tem a história, a gente, é que já... É que eu e a Carol já estamos juntos há 11 anos, né? E a gente já passou por tanta coisa. A Carol, ela é uma... Assim, hoje é meu grande porto seguro, assim. Eu passei por um... Eu tive um câncer em 2017... E assim, ela que segurou todas as pontas, as barras em casa, né? A gente tá passando, infelizmente, por isso novamente, e ela tá de novo, tipo, sendo a força motriz dentro da nossa casa, assim, tipo, a pessoa que segura e que faz as coisas andarem em casa, assim. Eu te amo, Carol. É a Marina que mandou o recado, minha
filha. Marina tá com quanto tempo?
A Marina tem 5.
5, a mais velha?
A Anitta tem 9.
E o pequenininho?
O Caetano tem 1 ano e vai fazer 1 ano e 9 meses. Ele nasceu dia 24 de dezembro. Ele faz 2 anos dia 24 de dezembro. Ele fala que todos os meus filhos são... Um é 18 do 8, outro é 19 do 9 e ele é 24 do 12. Tipo, tudo número cabalístico.
Trecho da entrevista de Adriano Hum ao UFM, 27 de setembro deste ano. Disponível no nosso site, na página da Revista do Meio Dia. Ele esteve na rádio com Luiz Henrique Silva e Miguel Matoso. Adriano morreu ontem, falência múltipla de órgãos, em decorrência de um câncer que vinha tratando. Deixa a mulher Carol e três filhos. Velório está sendo realizado na Capela 3 do Parque das Alamandas. O sepultamento será às 16h.
UEL FM Notícia.
E agora voltamos com informações da UEL, Eliette Vanzo.
O mês de dezembro está no calendário oficial de eventos do Paraná. É o dezembro transparente, instituído por lei, prevê ações que contribuam para a construção de uma cultura de transparência e de prevenção e combate à corrupção. O Paraná é exemplo de boas práticas em transparência pública. O governo do estado conquistou novamente em 2023 o selo Diamante, no Programa Nacional de Transparência Pública, patamar máximo da avaliação. Este foi o segundo levantamento do programa e o Paraná alcançou o índice de 98,31%. Para conquistar o selo, é necessário que o índice seja superior a 95%. Para se ter uma ideia, a média dos poderes executivos estaduais é de 77,31%. O ranking pode ser conferido no Radar da Transparência Pública. O resultado obtido pelo estado está em sintonia com as ações da UEL. O agente de transparência na UEL é o professor Décio Sabatini Barbosa, docente do Departamento de Patologia, Análises Clínicas e Toxicológicas. O professor Décio, inclusive, recebe nesta sexta-feira, dia 14, o Prêmio Destaque Transparência, pelo reconhecimento do trabalho de excelência que vem sendo feito na universidade. Hoje vamos apresentar na íntegra a entrevista com o professor Décio. Também participam a professora Mirelle Neme Buzalaf, docente do Departamento de Direito Público e, na atual gestão, agente de compliance da universidade. E a professora Lisiane Freitas, do Departamento de Administração. Ela é chefe de gabinete da reitora e é encarregada de proteção de dados pessoais da UEL. O professor Décio inicia explicando o que é transparência na gestão pública, comenta sobre o portal da universidade e as ações em andamento.
A Constituição Federal de 1988, ela garante ao cidadão o acesso aos dados públicos gerados e mantidos pelo governo. O dever de publicidade e transparência exige que as informações estejam à disposição do cidadão de forma rápida e simples. Então, o que é a transparência? A transparência é um conjunto de metodologias que obrigam todas as autarquias municipais, estaduais e federais e respectivos governos a prestar contas com a população. A transparência na gestão pública possibilita a fiscalização da sociedade, além de estender a participação popular na tomada de decisões. Portanto, a transparência, ela permite que o cidadão acompanhe e analise os procedimentos de seus representantes e favoreça o crescimento da cidadania. E isso é muito interessante, porque faz com que o cidadão se sinta copartícipe no acompanhamento de todos esses dados que o governo tem em função da utilização desses recursos públicos.
Bem, só frisando aqui que nós estamos no mês dezembro transparente, que faz parte do calendário oficial de eventos do Paraná e é dedicado à promoção de ações que visem a implantação de uma cultura de transparência, de prevenção e de combate à corrupção durante todo o ano. Professor Décio, e quando é que surgiu o portal aqui na Universidade Estadual de Londrina?
Perfeito. Nós tivemos uma iniciativa primeiramente em 2005, só que esse portal lançado em 2005, em função do estado de tecnologia da instituição à época, não permitia que fizéssemos um trabalho adequado. Então, na verdade, não funcionou essa primeira iniciativa. Oficialmente, na universidade, o portal foi lançado em 2014. Portanto, em março do ano que vem, iremos completar 10 anos do nosso portal. Em 2014, nós tínhamos uma condição tecnológica um tanto quanto melhor, porém ainda não o suficiente para atingirmos o que temos hoje. Hoje nós temos condição de mostrar os dados da instituição de uma maneira mais ágil, mais clara e mais completa.
E quais são as atribuições, professor Décio? O que é que faz o agente de transparência?
Eu, enquanto agente de transparência, na verdade, eu sou o ponto final de um processo. Todas as informações geradas dentro da instituição, elas, e de interesse público, elas têm que constar dentro do nosso portal de transparência. Então, eu recebo informações de diversos setores da universidade. Mas é óbvio que muitas dessas informações, os órgãos de controle social do nosso estado exigem que sejam em tempo real. Por isso que eu preciso muito do auxílio da tecnologia. E aí entra um ator muito importante dentro do portal de transparência, que é a nossa assessoria de tecnologia de informação. Graças aos colegas da ATI, da nossa ATI, é que várias dessas informações, elas sobem para o portal de uma maneira imediata e em tempo real. E isso graças ao desenvolvimento de sistemas, de programas que os nossos colegas da ATI desenvolvem.
Bom, estamos justamente no mês da transparência, que dissemos há pouco, faz parte do calendário oficial de eventos do Estado, né, do Paraná. E, professor Décio, quem que avalia o Portal da Transparência do Paraná?
Isso. O Portal da Transparência do Paraná, ele é avaliado pela Controladoria Geral da União. Portanto, nós aqui do Estado do Paraná, todos os portais de transparência do Estado do Paraná são acompanhados pela Controladoria Geral do Estado. Então, do Estado do Paraná é a CGU e de nós, os dos nossos portais aqui no Estado, é a CGE. Então, eu sou subordinado à CGE, eu tenho que acompanhar todas as considerações, todos os apontamentos que a CGE nos faz. Ela acompanha os portais de transparência do Estado do Paraná.
Professor, agora vamos falar do selo diamante. O que, que é esse prêmio que o Estado recebeu?
Perfeito. Em 2022, o Paraná recebeu o selo diamante no radar da transparência pública do Programa Nacional de Transparência Pública com índice de 98,51%. A avaliação foi feita pelos Tribunais de Contas e pela Associação dos Membros de Tribunais de Contas, a ATRICOM. O selo diamante foi novamente conquistado pelo Estado do Paraná no Programa Nacional de Transparência Pública, apesar do aumento de número de critérios agora em 2023. Esse foi o segundo levantamento do programa e o Paraná alcançou o índice de 98,31%. Com índice superior a 95%, recebeu mais um selo diamante, patamar máximo da avaliação, e ficou bem acima da média dos poderes executivos estaduais, que foi de 77,31%.
Estamos conversando com o professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Também conosco a professora Mirelle Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade, e a professora Lisiane Freitas, encarregada de proteção de dados pessoais da UEL, sobre as ações da universidade no âmbito da transparência pública.
Eu sou a Mirelle Neme Buzalaf, eu sou agente de compliance da UEL e coordenadora do Núcleo de Integridade e Compliance.
Professora Mirelle, então, você, enquanto agente de compliance, quais são as suas atribuições nesse processo que nós estamos conversando aqui de transparência da universidade?
Eu sou agente de compliance, então, aqui da UEL e a coordenadora do Núcleo de Integridade Compliance. Esse núcleo é composto pelo agente de transparência, o controle interno, o agente de ouvidoria, também da corregedoria e da auditoria. O núcleo, ele tem por finalidade atuar na prevenção de riscos, na detecção de alguma contrariedade que possa ocorrer em relação à lei, à Constituição e à própria normatização interna da UEL, e também tem um aspecto de formação das pessoas que compõem os nossos quadros para que as condutas estejam ajustadas à lei. Nesse aspecto, o agente de transparência, ele exerce uma função de extrema importância, porque ele confere publicidade aos atos da UEL, tanto em relação à comunidade interna, quanto em relação à comunidade externa. E o nosso agente de transparência vem desempenhando esse papel de forma muito qualificada, muito séria, muito competente, fazendo com que o Núcleo de Integridade e Compliance alcance os objetivos aos quais se propõe.
Professora Mirelle, e com relação a alguns exemplos práticos da instituição, como é que a gente pode entender esse processo de transparência no dia a dia da universidade?
Certo. O dinheiro, não é, que nós utilizamos para compra de produtos, de materiais, ele é um dinheiro público. Então, a transparência consiste em, por exemplo, dar conhecimento às pessoas do valor dos produtos que são adquiridos por meio de licitação. Então, no portal da transparência, o cidadão consegue acessar, né, os contratos que a UEL firma, os produtos que são adquiridos, os valores que são gastos, propiciando que haja um controle social também sobre o dinheiro público. Além dos contratos que a UEL firma com empresas através das licitações, há também no portal da transparência informações sobre o número de servidores, o número de contratados pelos processos seletivos simplificados, número de estudantes, enfim, toda informação importante da UEL consta do portal da transparência para que o cidadão tenha conhecimento de como funciona a UEL.
Por que é importante esse fácil acesso?
É extremamente importante porque a nossa Constituição Federal, no artigo 37, ela prevê como um dever da administração pública, e a UEL é uma autarquia estadual, portanto faz parte da administração pública indireta, o dever de publicidade. Ou seja, tudo que é feito tem que estar acessível. O cidadão tem que ter a condição de acessar, de tomar conhecimento de como tem sido gerida a universidade.
Professora Lisiane Freitas, chefe de gabinete da reitora da UEL e encarregada de proteção de dados pessoais da UEL.
Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, professora Lisiane, do que é que estamos falando?
Estamos falando de uma regulação federal que dá mais proteção aos nossos dados pessoais de todos os nossos usuários, de estudantes, de professores, de técnicos administrativos e todas as pessoas que, de uma forma ou de outra, têm contato com a universidade. Por exemplo, quem é atendido pelo hospital universitário, quem é atendido por nossa clínica odontológica. Imagina o tamanho, né, o volume de dados pessoais que circulam na nossa universidade, né, por meio de todos os nossos órgãos suplementares, pela nossa academia, né, pelos estudantes de graduação e de pesquisa. Então, a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, é uma lei que ela foi publicada em 2018, é a Lei 13.709, e a partir de agosto de 2022, ela passou a valer, inclusive as suas sanções, as penalidades. Então, de 2018 a 2022, as instituições públicas e privadas tiveram esse tempo para fazer as suas adequações. E a Universidade Estadual de Londrina cumpriu a sua tarefa. Inclusive, nós tivemos esse tempo, né, para estudar, porque assim, não é tão simples aplicar a lei, especialmente numa instituição com o volume de dados que nós temos. Primeiramente, nós tivemos que mapear todos esses dados, mapear todos os setores, qual que é o fluxo desses dados, para a gente cuidar de todo o ciclo de dados dessa instituição. E o que que compreende esse ciclo de dados, né? É o recebimento, o armazenamento, o tratamento e também o descarte dessas informações. E é uma lei que ela se implica com várias outras regulações internas, estaduais e federais, assim como a Lei de Acesso à Informação, assim como a tabela, né, de regulação dos nossos documentos aqui. Eu não posso simplesmente descartar uma nota fiscal porque eu entendo, já usei essa nota fiscal. Eu tenho que saber o tempo dela, o tempo que ela precisa ficar arquivada. Então, é uma lei que, na verdade, nos colocou em alerta. Olha, temos dados pessoais e temos que dar o correto tratamento a esses dados pessoais.
Professora Lisiane, a partir então dessa lei federal, a universidade criou alguma resolução? Como é que é?
Ah, sim, porque a lei federal ela é muito ampla e nós também temos as nossas especificidades, até porque nós somos uma instituição de ensino, nós temos pesquisa, nós temos assistência, né, por meio dos nossos hospitais. Então, a universidade, após fazer esse grande levantamento do fluxo de dados dos nossos setores, nós tramitamos e foi aprovada, né? A tramitação levou um tempo, justamente pelo cuidado que a gente tem com essa política e com esses dados pessoais. A universidade, em março de 2023, aprovou no Conselho Universitário a sua Resolução 013 de 2023, que traz a política de privacidade e proteção de dados pessoais aqui da universidade. Então, como só para reforçar, nós temos o cuidado não só com os nossos usuários, não só com a comunidade universitária, mas todo mundo que tem alguma relação com a UEL. A Mirelle citou o exemplo dos contratos, né, de licitação. A gente também tem que tomar cuidado com esses fornecedores. Nós também recebemos dados pessoais deles e eles também têm acesso aos dados da reitora, por exemplo. A reitora, quando assina um contrato, lá figuram os dados pessoais da responsável institucional, que é a reitora. Então, todo mundo que tem acesso aos nossos dados pessoais, eles também são corresponsáveis. E aí a gente tem alguns termos de responsabilidade que essas pessoas precisam assinar também. E a partir dessa lei, né, e a partir da nossa resolução também, eu vou citar um exemplo para ficar mais fácil da comunidade compreender. Antigamente, nós tínhamos os processos seletivos simplificados de docentes, por exemplo, e os nossos currículos ficavam dos departamentos. Não sei se todo mundo se lembra disso, hoje tudo se tramita, né, no meio digital, mas antigamente a gente deixava os nossos currículos nos departamentos, eram 30 candidatos para uma vaga e ficava esse material todo lá no departamento. E aí, em algum determinado momento, depois de um ano, as secretárias organizavam os arquivos e descartavam esse material. Claro que a gente sempre também pensa, né, na questão da reciclagem e a gente precisa realmente fazer esse descarte correto, mas não é só simplesmente encaminhar para a reciclagem. Aquele currículo, ele contém dados pessoais. Então, os nossos secretários, os nossos agentes universitários precisam descartar de forma correta. Por exemplo, a primeira folha que tem os dados pessoais, a gente tem que fazer aquela máquina, né, o picote, para não deixar esses dados públicos, né, para que esses dados não vazem, para que não vá para o lixo de forma incorreta. Então, esse é um exemplo de cuidado que, a partir da LGPD, nós temos que redobrar a atenção. E com o advento da internet também, os nossos dados, eles circulam mais facilmente. Então, é por isso que a LGPD e a nossa regulação interna também tem que se atentar para isso. O volume de dados que circula, né, no meio digital, ele ampliou. E assim, o nosso cuidado com a segurança deles também.
Estamos conversando com o professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Também conosco a professora Mirelle Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade, e a professora Lisiane Freitas, encarregada de proteção de dados pessoais da UEL, sobre as ações da universidade no âmbito da transparência pública. Professora Lisiane, inclusive, nós temos que estar mais atentos a essa legislação. Olha a importância desse bate-papo aqui com relação ao esclarecimento do que está acontecendo com relação à transparência, esses avanços. Então, é por aí mesmo, a comunidade tem que estar mais atenta também à legislação, os meios que ela tem para saber, para acompanhar o que está sendo feito no serviço público.
Com certeza, é importante você ter falado isso, porque eu, enquanto encarregada de proteção de dados pessoais, assim como o agente de transparência, assim como o agente de compliance, nós temos que trabalhar por uma cultura de proteção de dados efetiva. Então, para além da segurança de dados, nós temos que oferecer cursos de formação, e inclusive nós tivemos recentemente no Hospital Universitário dando uma formação para os agentes de lá, porque o HU, ele trata dados pessoais, porque ele recebe milhares de pacientes, mas eles trabalham com um dado que a lei considera sensível, que são dados de saúde. Então, esse agente, né, quem está lá na ponta, também precisa receber a formação. Porque não é simples assim, ah, eu não posso divulgar RG e CPF e nome completo de pessoas, mas não é só isso, né? O dado pessoal não é só documento RG e CPF, é qualquer dado que seja passível de identificação de uma pessoa. Então, esse cuidado nós temos que ter também. É importante você dizer isso, porque faz parte da transparência, do compliance e do agente, o encarregado de dados, também trabalhar nessa cultura de proteção. Nós temos que ter, a universidade, ela sempre teve um cuidado com os seus dados, e a LGPD não é algo novo. A Constituição Federal também já nos obrigava a ter cuidado com esses dados, o Código de Defesa do Consumidor também. Então, a LGPD, ela traz mais especificamente e as sanções se a gente não cuidar desses dados da forma correta, cuidar de todo o ciclo da vida desses dados pessoais dentro da universidade.
Dá até para exemplificar uma sanção?
Sim, toda instituição, seja ela pública ou privada, ela é passível de multa. E aí se calcula isso na justiça, qual a gravidade. Acho que o usuário vai entender assim, muito já se noticiou de vazamentos de CPFs, grandes vazamentos de CPFs, bilhões, milhões de CPFs que foram vazados, inclusive de uma instituição nacional de cadastro, né, que tem todos os nossos CPFs. Isso pode acontecer, mas a gente trabalha na prevenção para que isso não aconteça. E eu, enquanto encarregada de proteção de dados, por exemplo, se isso acontecer na universidade, sair uma lista, por exemplo, de todos os servidores da UEL com RG, CPF, por aí, e aí você começa a receber ligações de bancos, né, de agências de crédito. Então, o meu dever é sinalizar para os nossos usuários, para os nossos servidores, que houve esse incidente, a gente chama de incidente, né? Mesmo com toda a segurança da UEL, isso é passível de acontecer com qualquer instituição, mas além de cuidar da proteção, nós também temos que ser ágeis para trabalhar na mitigação desses danos. Então, tem que informar aos usuários que houve um incidente, que é possível que tenha vazado os seus dados e que eles fiquem atentos. Além de informar os usuários, eu também tenho que avisar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, a ANPD. Tem até um formulário, né? Existe um trâmite para isso, que é a comunicação de incidente de segurança. Então, na universidade, vocês podem ficar tranquilos que eu, em conjunto com a ATI faz todo um trabalho diário, né, de atenção e cuidado e prevenção para que esses incidentes não aconteçam.
ATI, Assessoria de Tecnologia
de Informação, né? Que trabalha junto com a transparência, que trabalha junto com o compliance. Na verdade, a gente é a pontinha, né? Ao nosso lado e trabalhando atentamente tem a ATI e tem todos os gestores nos seus inúmeras unidades da universidade. Todo mundo tem responsabilidade e também os usuários, eles precisam estar cientes do que a universidade utiliza esses dados. Quando um pesquisador for fazer uma pesquisa, por exemplo, não é simplesmente falar assim, você autoriza ou não fazer essa pesquisa. Tem que também consentir para o uso, né, para o recebimento desses dados e deixar claro para aquele usuário o que vai ser utilizado, para que vai ser, qual a finalidade daquela pesquisa e qual é o descarte, quando será e como será feito o tratamento desses dados.
Isso implica de que forma num fortalecimento da instituição, professor?
Sim, com certeza. Veja só, a partir do momento que a Constituição de 1988 diz que todos os dados públicos têm que ficar de forma acessível à população, todas as nossas autarquias, e a Universidade Estadual de Londrina é uma autarquia, tem a obrigação de fazer com que esses dados estejam disponíveis de maneira fácil, adequada e rápida. E é por isso da importância do nosso agente de compliance, do agente de transparência e da professora, a professora Elisiane, aqui no caso, que ela é responsável pela nossa LGPD, para que esses dados estejam disponíveis, os dados sensíveis estejam preservados, porque há uma implicação muito grande caso esses dados sensíveis sejam divulgados. Então, é todo o trabalho em equipe que é feito para que a universidade cumpra com o que está dentro da Constituição de 1988.
Quais são os canais para obter essas informações?
O portal da UEL, ele está disponível dentro da página da UEL. Você acessando a página eletrônica da UEL, logo na parte de cima, tem está escrito lá transparência. Você acessando a transparência da UEL, você vai observar, você vai encontrar alguns ícones e dentro de cada um desses ícones, você vai obter informações sobre contratos, licitações, a história da UEL, dados dos nossos projetos de ensino, pesquisa, extensão, quantidade de alunos, número de cursos, dados da UEL, os nossos formandos, quantos alunos se formaram. Então, é muito interessante e importante que a sociedade acompanhe tudo o que acontece dentro da nossa instituição.
Professor Mirelli, tem mais informações aí. Do que se trata o Prêmio Destaque?
O Prêmio Destaque Transparência, que será recebido pelo nosso agente de transparência, professor Décio Sabatini, dia 14 de dezembro, um reconhecimento do excelente trabalho que vem sendo feito em relação a essa exigência constitucional de dar publicidade aos atos aqui da UEL.
Professora Elisiane?
Bom, todo mundo que tiver curiosidade para conhecer melhor a nossa resolução, né, a nossa política de privacidade e proteção de dados pessoais, ou até mesmo conhecer melhor a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos um espaço na página da UEL, basta acessar sites.uel.br/LGPD, que vocês terão acesso a todas essas informações. E caso o pesquisador ou mesmo o usuário queira, né, tirar alguma dúvida sobre essa legislação, pode me procurar pelo e-mail lisiane@uel.br ou pelo telefone 3371-5332. Às vezes o pesquisador não sabe como fazer um termo de consentimento para o uso desses dados, então eu posso trabalhar com essa orientação também. O importante é que os nossos dados estejam seguros aqui na universidade.
O contato para a transparência da Universidade Estadual de Londrina pode ser feito via e-mail portaltransparencia@uel.br.
Conversamos com o professor Décio Sabatini Barbosa, agente de transparência da UEL. Também com a professora Mirelli Neme Buzalaf, agente de compliance da universidade. E a professora Lisiane Freitas, encarregada de proteção de dados pessoais da UEL, sobre as ações da universidade no âmbito da transparência pública. Eliette Vanzo para a UEL FM.
Com essa informação, a gente se despede de você amanhã, excepcionalmente, em virtude de um desligamento programado pela UEL, que vai incluir a rádio aqui no SECA. Do meio-dia até 1:30 da tarde, o UEL FM Notícias será apresentado às 11:30 da manhã. Além do SECA, esse desligamento programado pela UEL vai afetar outros centros de estudo, CESA, Centro de Estudos Sociais Aplicados, Centro de Letras e Ciências Humanas, Centro de Ciências Agrárias, Centro de Educação Física, também parte do CCE, o Centro de Ciências Exatas, Museu Tecnológico, Fazenda Escola, Intuel, Centro de Educação Infantil. O motivo é a substituição de equipamento de proteção em rede de média tensão que estão danificados, segundo a Prefeitura do campus. Então, amanhã, o UEL FM Notícia, às 11:30 da manhã, porque vai faltar energia elétrica em vários setores do campus, do meio-dia até 1:30 da tarde.
UEL FM Notícia.